Glória a Deus. Agora a gente vai usando a palavra, né? Hoje cedo o Cristiano colocou um pregador que eu considero ser assim o maior, como é que fala? Filósofo da atualidade. Ele é maravilhoso, ele além de teólogo, ele é filósofo. E ele disse assim que a semana não começa na segunda. Isso parece meio óbvio, mas uma semana de primeira precisa começar no domingo, aos pés do Senhor. Amém? Você concorda com isso? Amém. Gente, antes de nós orarmos, deixa eu falar para você. Você sabe que se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me dedicado mais e tido algumas oportunidades a mais, hoje eu seria provavelmente quase na fase de aposentadoria uma grande professora de professores. Porque eu sempre amei ensino e eu sempre tive boas experiências com ensino. E o legal é que Deus ainda, para me premiar, colocou em mim um dom especial nessa área. Então, eu provavelmente estaria já me aposentando, quem sabe seria muito rica, porque eu tenho certeza que a minha boa vontade, a minha aptidão, mas o dom do Senhor, eu seria sensacional, de verdade. Sem modéstia, gente, não estou sendo arrogante, é verdade. Eu reconheço o poder do Senhor que opera em mim. E eu queria perguntar para você, o que você seria se você tivesse tido todas as oportunidades hoje? Qual seria a tua profissão? O que você faria? Como você trabalharia hoje? Quem você teria sido ou quem você ainda pode se tornar, obviamente, porque você, assim como eu, é jovem, né? Amém? Então, todos nós podemos ainda chegar a algum lugar. E eu fico pensando muitas vezes, né, que talvez as nossas escolhas, elas nos levam, elas determinam aonde nós vamos chegar. Né? O caminho que a gente toma, as nossas escolhas, os nossos sims vão determinar aonde vamos chegar. Então, quando você já tem, desde bem cedo, um alvo, um foco, você vai determinadamente passar por muitas dificuldades, mas se você não tirar os olhos do foco, você vai chegar lá. Amém? Vocês entendem isso? Concordam com isso? Sim? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, na certeza de que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, tememos por ela, trememos diante dela, Senhor, e pedimos a Tua graça. A Tua graça para falar, mas a Tua graça para ouvi-la e acomodar ela dentro do nosso coração. Que nada impeça nessa manhã Tua palavra de chegar aos nossos corações, porque, Deus, nós viemos aqui Te adorar. E não vamos voltar de mãos vazias, porque o Senhor nunca, jamais despediu alguém de mãos vazias. Move, manifesta, trabalha dentro de cada um aqui presente, Senhor, a começar por mim. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o Deus, quando Ele começa toda a criação e Ele faz um jardim, a palavra fala que Ele faz um jardim, e ele não tinha quem pudesse cuidar desse jardim. Porque um jardim, ele praticamente tem vida própria, né? Ele vai crescendo, estendendo os seus... As plantas vão crescendo, estende, mistura uma com a outra, derrama semente e vai nascendo de outros ali. Então, precisa de um jardineiro, de alguém que trabalhe isso, que faça alguma coisa ali. Para ficar bonito. Senão, é uma floresta, não um jardim. Sim? Amém? Então, ele fez o homem, e a palavra vai mostrar para nós que ele colocou o homem lá com esse ofício. Então, se você está anotando, Gênesis capítulo 2, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 2, versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, o homem nasceu para ser um jardim. Ele nasceu para embelezar o ambiente onde ele vive, onde ele é colocado. Guarda isso, querido. O homem nasceu como um jardineiro, com esse ofício, ele tinha que embelezar o local onde ele é colocado, onde ele foi colocado. Muito bem. Vocês acreditam que Deus é um trabalhador? Sim ou não? Muito bem. Então, nós podemos sim dizer que o nosso Pai é um trabalhador. Sim ou não? Sim. Não importa se você teve um pai que não trabalhava, que ficava nas costas de outras pessoas. Não importa se ele era um grande trabalhador e você nunca olhou para a cara dele, porque ele sempre estava trabalhando. O nosso Pai, de verdade, é um trabalhador. Ele trabalha. Jesus disse isso lá em João, no capítulo 5, no versículo 17. Você pode marcar aí também. Queridos, quero incentivar você. Se você ama a palavra de Deus e você deseja mudar de vida, sabe, mudar, não adianta você só vir aqui e ouvir. Você precisa anotar, você precisa levar para casa, ler novamente, ver se é assim mesmo. Tentar compreender aquilo que está sendo dito e não apenas engolir isso, não apenas só ouvir. Entra por um lugar e sai por outro. Olha o que Jesus disse. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nosso Pai, ele é um trabalhador. E há muita gente, talvez você que está aqui seja uma dessas pessoas, frustrado com o trabalho. Frustrado, angustiado, talvez esgotado fisicamente, mentalmente, e você tenha atribuído isso ao teu trabalho, talvez ao teu ofício. Mas hoje é dia de libertação. Diga para quem está ao seu lado, hoje é dia de libertação. Isso mesmo, dia de libertação. Então nós vamos nos libertar de algo muito importante. Algo que tem nos aprisionado, algo que é como uma bola de ferro que nós arrastamos para cima e para baixo, chama-se mentalidade de escravo. Pode anotar, mentalidade de escravo. Eu, hein? Eu já sou liberta em Cristo Jesus. Está amarrado, pastora. Isso que você está falando não faz sentido. Pois bem, queridos, você precisa crer que faz todo sentido. Nós precisamos muito do auxílio do Espírito Santo para tudo nessa vida, tudo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não poderemos cumprir o nosso propósito nessa terra. E eu vejo muitas pessoas correndo atrás de descobrir qual é o seu propósito nessa terra. E eu quero dizer para você, querido, abra seu coração para ouvir isso. Abra seu coração. Você é amado, você é uma criatura única. Deus te fez de um modo milagroso e assombroso. Mas você não é o centro do mundo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Às vezes, a gente, de tanto que a gente lê a palavra e acha lindo que Deus se importa conosco, a gente se coloca num lugar onde parece, mas não é. Parece que nós somos a pessoa mais importante do mundo. Essa semana eu vi uma dinâmica de uma professora, eu achei tão legal, acho que era um professor até. Ele chamou a sala toda para olhar dentro de uma caixa, e acho que você talvez até já viu esse tipo de dinâmica, e as crianças levantavam uma a uma e vinham e olhavam dentro da caixa quem era o aluno mais importante da sala, o mais especial. E cada vez que olhava, lógico, tinha um espelho lá no fundo e a pessoa, então, se via ali no espelho e se achava o máximo. Saía dando as crianças mais ou menos entre 5 e 6 anos. Foi muito bonitinho de ver a reação delas. E a gente faz isso muitas vezes. A gente acha que somos só nós. Para ser verdadeiro mesmo, aquele espelho tinha que refletir todos. Né? Todos. Porque todos nós somos especiais e importantes para Deus. E quando a gente está buscando o propósito da nossa vida, dá a impressão que a gente tem a certeza de que nós vamos ser o próximo Elias. Que nós vamos ser aquele que faz descer fogo do céu e consumir os deuses falsos. Sabe, queridos, Deus tem um único propósito. E ele chama eu e ele chama você para contribuir no propósito dele. Gente, é muito sério isso, porque eu conheço pessoas que vivem aflitas, pessoas que vivem tristes, achando que não faz sentido, que está esgotando a sua vida inutilmente. Mas há um propósito, e é esse propósito que eu e você precisamos conhecer. Qual é o propósito do nosso Pai? Jesus, ele veio a esse mundo para cumprir o propósito do Pai e não o dele. E ele podia mandar descer fogo do céu. Sim ou não? Pois é, ele fez tantas coisas, por que ele não poderia? Nós, queridos, precisamos do Espírito Santo para entender essas coisas, para entender corretamente. E hoje, o Espírito Santo é que vai nos levar a entender, não apenas o propósito, mas o sentido do trabalho. Eu comecei falando sobre profissão, eu falei para vocês sobre angústia, frustração, sobre sentimento de carga, de peso, e eu quero que você continue a entender comigo que Deus nos dotou de uma capacidade extraordinária de realização e de produção mental, gente. Nós somos capazes de ir para qualquer lugar na nossa mente. Nós somos capazes de realizar grandes feitos com o poder do nosso pensamento. Quem de nós não pode viajar em um segundo para um lugar sonhado através da mente? Deus fez isso. Deus criou a nossa mente. Mas sabe, nós podemos pensar grandes coisas. E uma dessas grandes coisas é achar que somos aqueles que já realizaram tantas coisas. Que nós somos os únicos que podemos fazer perfeito, que nós podemos fazer correto. Como eu disse, a exclusividade, somos exclusivos. Deus nos ama, Jesus morreu por cada um de nós, mas juntos é a vontade dele, unidos num só corpo. Ele não fala de muitos corpos, ele fala de muitos corpos, ele fala de um só corpo. É um só corpo e nós fazemos parte dele. Sabe, as formas humanas de pensar que governam os nossos dias, elas produzem muitas vezes rivalidade, na maioria das vezes. A nossa forma humana de pensar produz inveja, produz competição, e é a nossa forma humana que produz amargura, a nossa forma humana de pensar. Marcelo, põe para mim, por favor, Tiago, capítulo 3, versículo 15. Tiago está falando ali, esse Tiago, querido, só dando um bônus, esse Tiago era irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e de José, foi criado com Jesus. Então, olha o que ele diz assim, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, ele está falando do pensamento, ele está falando daquilo que nós somos capazes de produzir com a nossa sabedoria. Então, ele vai dizer, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, a sabedoria que rege este mundo é terrena, está ligada aqui na terra, ela é animal, porque ela visa a defesa própria, ela vai sempre em busca da sobrevivência e ela é demoníaca. Isso é muito grave, queridos. É muito grave essa nossa capacidade, então, de pensar, os nossos pensamentos podem nos levar a isso. Então, nós não podemos confiar nessa nossa capacidade. Nós precisamos cuidar muito da área dos nossos pensamentos, pois nós fomos feitos por Deus, com essa capacidade indizível. Quando Deus cria Adão, ele coloca em Adão algo que nós não somos capazes de compreender. Tamanha é a capacidade colocada em Adão. Foi pelo pecado que isso ficou guardado, que isso foi submetido ao pecado. E é por isso que a nossa maneira hoje de pensar, nós só podemos produzir, então, coisas terrenas, demoníacas. E nós só podemos produzir aquilo que é em defesa de nós mesmos. Presta bem atenção nisso. se nós confiarmos na nossa própria capacidade, é aí que a gente vai. Então, precisamos cuidar disso. Esses pensamentos e essa capacidade que Deus coloca em nós, ela gera em nós uma impressão de que nós estamos certos em tudo. Ela gera em nós essa impressão, mas é uma impressão, porque, na verdade, é Satanás quem está usando disso para nos fazer pensar que nós sempre estamos certos, que a nossa opinião é que é a verdadeira e que importa, porque nós pensamos. E eu acho muito engraçado que, às vezes, e tem sido usado muito isso nos nossos dias, a palavra de Deus dá como mandamento que nós não devemos colocar o nome de Deus em vão, chamar o nome de Deus em vão, pronunciar o nome de Deus em vão. E nós atribuímos a Deus de forma em vão aquilo que nós pensamos. Tem pensamentos na nossa mente que a gente tem a cara de pau de dizer que foi Deus que falou. Deus me disse. Gente, pode ser Deus, mas não o Deus da Bíblia. Pode ser outro Deus. Então, nós precisamos do Espírito Santo. E se você não está alinhado com o Espírito Santo, você está se enganando, meu querido e minha querida. Ah, mas o que eu faço agora? Você vai buscar o Espírito Santo. Você vai buscar comunhão com o Espírito Santo. Você vai buscar, porque Jesus Cristo, que era Deus, esteve aqui nessa terra, dependeu do Espírito Santo de Deus. E se ele dependeu, quem somos nós para achar que os nossos pensamentos são o Espírito Santo? Não ora uma hora por dia, não lê a Bíblia uma vez por semana e vem me dizer que é Deus quem falou isso e falou aquilo. Não, não dá. Ou você tem um relacionamento com Deus, ou não use o nome de Deus em vão, porque você estará pecando. Em todas as coisas, Jesus é o nosso modelo. E ele se fez homem, passando por este mundo. E ele passou por aqui todas as dificuldades que nós passamos também. Inclusive de pensamentos. Inclusive, todas as lutas na mente, Jesus também teve. Porque a palavra diz que ele em tudo foi tentado. Então, nós podemos crer que tudo aquilo que nos aprisiona muitas vezes, também Jesus sofreu na sua pele. E Jesus, ele soube, então, ele se libertou de uma mentalidade. Nós vamos ser libertos de uma mentalidade errada. Qual é a mentalidade que eu falei que hoje o Senhor vai nos libertar? A mentalidade de escravo. Repete aí para quem está do seu lado. Mentalidade de escravo. Isso mesmo. Então, nós vamos aceitar a mentalidade de Deus, nós vamos ter a nossa mente transformada, renovada pelo que a palavra está dizendo, não pelo que a pastora está falando. É a palavra que precisa falar para você. Então, coloca para mim, por favor, Lucas no capítulo 2, versículo 39. Lucas 2, 39. Esse versículo vai dizer assim, ó. Olha lá comigo. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Para aí. Então, deixa eu falar para vocês. Só para a gente não ter que ler o texto inteiro. Aqui aconteceu que Jesus, Maria e José estavam em Jerusalém. Eles foram até Jerusalém, como era costume, todos os anos eles faziam isso. Só que nessa ocasião, Lucas está contando que Jesus tinha 12 anos. Então, Jesus fez todo o rito litúrgico lá, que era necessário para todo mundo. Todos se apresentavam, levavam suas ofertas, levavam os seus dízimos, adoravam a Deus, faziam suas orações e voltavam embora. Festejavam, né? Cumpriam os ritos da festa e tudo mais. Só que Maria e José foram embora e diz a palavra de Deus que lá pelas tantas, eles já tinham passado muito, eles então, Maria está lá junto com as mulheres, José, como era costume, andando à frente com os homens, José pensava, cadê Jesus? Ah, deve estar com Maria. E Maria pensava, bom, Jesus deve estar lá com José. Até que no final do dia eles se encontram. E quando eles se encontram, cadê Jesus? Não sei. Procuram, bate em revista, em tudo, cadê Jesus? Jesus tinha ficado em Jerusalém. Então eles vão até Jerusalém. E eles demoram lá procurando Jesus. Tanto que quando eles encontram, já fazia 3 dias que Jesus estava perdido, gente. Olha só. E Jesus, ele estava lá no templo e ele estava falando com os doutores, com os sábios. Ele estava deixando todo mundo de boca aberta. Ele estava iluminando a mente deles, fazendo eles pensarem naquilo que a palavra fala. E aí, gente, olha que interessante que é isso. Jesus, ele era um menino quando ele foi para Jerusalém com seus pais, mas naquele momento, com 12 anos, ele deixa ali a mentalidade de escravo e ele sai dali um homem. Sabe por que eu sei disso? Porque o restante do capítulo vai me contar isso. Então, eu queria que você colocasse lá para mim o 49. 49 diz assim, quando os pais encontraram Jesus, a mãe logo, né? Mãe é toda de trabalho, de serviço. O que, que você fez com a gente, menino? Então Jesus diz, e ele lhes disse, por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Olha bem, gente. É conversa de um homem, não é conversa de um menino, não. Jesus está dizendo para eles, escuta, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho um trabalho para realizar. Qual é esse trabalho? É o trabalho do meu pai, são os negócios do meu pai. Eu estou aqui cumprindo o trabalho do meu pai. Então, Jesus assume esse lugar, Jesus assume o compromisso de trabalhar para o pai dele. Por isso que eu digo que Jesus foi como menino, mas quando ele volta com o pai e a mãe, ele volta como um homem, ciente do trabalho que ele precisava fazer, compreendendo que ele precisava trabalhar. E o mesmo tem que acontecer conosco. Muitas vezes, fisicamente, nós até somos adultos, mas no nosso espírito, sabe? Nas nossas emoções, na nossa mente, nós continuamos na puberdade, ou pior, até na infância. E isso não pode continuar desse jeito. Quando Jesus diz, que é que vocês estão me procurando desse jeito loucamente? Eu estou cuidando dos assuntos do meu pai. Eu até escolhi essa versão que é mais antiga, porque depois, talvez até na tua Bíblia, o termo seja outro, mas é mais moderno, né? Mais atualizado, mas a origem dessa palavra, quando Jesus usa ali negócios do meu pai, pode ser serviço do meu pai, trabalho do meu pai, coisas do meu pai, mas essa ficava mais fácil de vocês entenderem. E vai dizer exatamente o que eu quero que vocês compreendam aqui. Então, quando Jesus vai para Jerusalém, você concorda que ele era um menino e agora ele volta como um homem? É, comparando assim, ó, vamos pensar, foram 3 dias. Quando Jesus morreu, ele fica 3 dias morto. E quando ele ressuscita, ele tem um corpo transformado. É a mesma coisa aconteceu quando ele ficou lá em Jerusalém, mas agora como homem, mostrando que nós também podemos fazer isso. A mesma coisa aconteceu quando Abraão leva o seu filho Isaque para ser sacrificado. Ele chega lá com um menino e ele coloca um menino sobre a lenha para ser sacrificado. E ele vai descer o cutelo em cima para matar o seu próprio filho. No entanto, Deus não permite isso. E quando Isaac se levanta daquele lugar, Isaac é um homem. Ele podia herdar as promessas do Senhor. Ele não tinha mentalidade de nenhum escravo. Ele entendeu o trabalho que ele precisava realizar. E eu e você temos um trabalho para realizar. Nós, o serviço, presta bem atenção, quero que você entenda o conceito agora. Serviço é para atender uma necessidade, é uma troca de favores. Por exemplo, eu vou trabalhar para você, e você vai me dar um ordenado, sim? mas eu vou trabalhar para você porque eu amo você, porque eu quero te servir, ou eu vou lá porque eu quero o ordenado? Porque eu quero o ordenado. Ninguém trabalha de graça, né? Só o relógio trabalha de graça e olha lá, né? Hoje em dia nem ele mais trabalha de graça. Então, presta atenção nisso. Serviço fala de troca, fala de necessidade, fala de um acordo. Serviço sempre precisa ser entendido com essa mentalidade. E essa mentalidade, muitas vezes, como adulto, como homem, é a que a gente conserva. E essa mentalidade é uma mentalidade de menino e de menina. Porque, na verdade, se você se pesa com o emprego, e agora eu estou falando do teu trabalho, lá onde você tem registro na sua carteira ou não. Se você se pesa com o teu trabalho, se você se aborrece com ele, se você se sente um escravo condenado e explorado pelos seus patrões e pelos seus superiores, se você encara como uma maldição, você não entendeu o propósito. Você é um menino, você é uma menina. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Tem identificação aqui entre nós. Porque muitas vezes o que a gente quer é só ganhar o salário. A gente vai para onde pagam mais. A gente vai para onde tem mais benefício. A mentalidade de homem é diferente. A mentalidade de homem ou de adulto, eu poderia dizer assim, é que trabalho tem a ver com responsabilidade. Tem a ver mais do que isso. Tem a ver com responsabilidade assumida. É ter consciência de um propósito. Lembra o que eu falei para vocês? Deus tem um propósito. E quando eu trabalho, eu tenho a mentalidade adulta. Porque o trabalho está relacionado com responsabilidade. E me faz olhar para o propósito. Então, trabalho, responsabilidade, propósito. Você consegue enxergar dessa maneira? Serviço, recompensa, remuneração, troca de favores. É diferente, gente. Então, o grande problema é que nós fomos educados desde cedo e talvez você está cometendo o mesmo erro com seus filhos. Qual profissão você vai ter, meu filho? Ah, eu quero ser jogador de futebol porque ganha muito. Gente, que mentira. É um que ganha muito, o resto não ganha. É um que a estrela brilhou e ele arrasou, virou um Pelé, virou um Ronaldinho Gaúcho. É raro. Olha a quantidade de meninos pelo mundo querendo ser um jogador de futebol para ficar rico. E por que não ser um jogador de futebol para levar Jesus por todos os lugares que se abrirem a porta? Porque esse é o propósito. Esse é o propósito. Há um só propósito. A gente faz isso e fizeram isso conosco muitas vezes, né? Nós lideramos nossos filhos para que eles ocupem os melhores lugares na sociedade em termos de profissão. E a gente diz para eles ainda assim, ah, porque tem que ficar rico, porque tem que ganhar dinheiro, porque daí você vai comprar uma casa para a mãe, vai comprar uma casa para a tua avó. Porque você vai ter muito dinheiro. Eu não pude estudar, mas você vai poder. Estude, fique rico, vire um médico, um advogado, vire um promotor, sei lá, faça alguma coisa que... Engenheiro, vamos ser um engenheiro. E tantas outras profissões que na cabeça de um pai e de uma mãe é rentável. Remunera muito bem, sem nunca pensar no propósito. E por isso eu comecei falando para vocês sobre o que eu poderia ser. E eu poderia. Mas hoje eu não seria pastora de vocês. Sim ou não? Provavelmente eu não seria. Eu poderia ser pastora de outras pessoas. Em outros lugares. Se eu cumprisse o propósito, eu estaria pastoreando talvez dentro de uma faculdade, dando aula para as pessoas. Porque o propósito é um só. Não teve um propósito de me fazer chegar nesse dia e eu poder ser a pastora de vocês. Entendam, queridos, foram as minhas escolhas, os meus sims, os meus nãos que me trouxeram até esse lugar. Então, e isso vale para tudo. para a beleza de marido que você disse sim, para a maravilha de mulher que você disse sim. Você que escolheu, você que disse sim. Ah, não, mas é que havia uma promessa para a minha vida. Gente, Deus fez o Léo para Fer. Não. Eu lamento acabar com o sonho de vocês, de Romeu e Julieta, mas isso não existe. Deus fez o homem e a mulher para serem jardineiros, para embelezarem o lugar onde eles foram plantados para trabalhar, para cortar o mato, para arrancar os abrolhos, para limpar os espaços, para deixar Deus ser revelado, para mostrar a grandeza do Senhor. E nessa caminhada, a gente se encontrou e, ah, que legal, vamos casar. Agora aguenta. Diz a pastora Sara Shiva que encalhado não é quem não casa, é quem casa mal. Porque daí você vai ficar com esse trem para sempre, até que a morte te separe. Né? Então, guarda o ensinamento aí, queridos. Mas voltando aqui. Eu acho lindo que quando Jesus diz, eu estou ciente do trabalho que eu tenho para realizar. Jesus fala que ele entende que Deus deu um trabalho para ele aos 12 anos de idade. E ele diz que é cuidar dos negócios do pai, cuidar de realizar as demandas do pai. Quem é o seu pai, querido? Quem é? Quer ouvir? É Deus. Então, qual é a demanda do seu pai? Porque para isso você nasceu, para isso eu nasci. Não foi para ficar rico, não foi para ficar milionário, não foi para ser estrela de cinema, nem do futebol. Você não nasceu, como dizem muitas mães por aí, eu nasci para sofrer. Não. Todos nós temos na nossa caminhada, sim, sofrimentos. Isso vai acontecer. Jesus sofreu na caminhada dele. Todos nós fomos colocados nessa terra para trabalhar, todos nós. O nosso trabalho é manifestar Deus aonde nós estivermos, não importa a nossa atividade. E aí é para você, querido, você mesmo que está ouvindo. Guarda isso, é você que tem a obrigação de manifestar Deus lá naquele lugar onde você trabalha. Deus só te colocou lá por isso. Então, as pessoas precisam conhecer Deus. Não dá, gente, não dá para você viver lá como um agente secreto de Deus, dizendo que você está só intercedendo e orando. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Então, não existe, ah, mas ainda não chegou o tempo. Chegou sim. Ninguém garante que a pessoa que trabalha do seu lado vai chegar no outro dia ali. Ninguém pode garantir que ela não vai morrer no dia seguinte. Ninguém pode. Nem você, nem eu. Então, não seja você o Deus na vida daquela pessoa para determinar se é tempo ou não é. Gente, é muita pretensão nós dizermos isso, justificarmos a nossa covardia, a nossa vergonha, com a palavra de que não chegou o tempo. Pois é, a tempo e a fora de tempo. É conveniente e inconveniente. Nós precisamos falar. Pode até ser que a gente deu um tiro e a pessoa ficou meio sangrando e você vai ter que orar por ela, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas fala. Fala, gente, fala porque vale a pena. É a oportunidade que Deus deu. Isso é trabalho lá onde você executa a sua função. Trabalho é vocação. Jesus estava lá com 12 anos fazendo o trabalho do pai. E o trabalho do pai é o quê? Quem pode falar qual é o trabalho do pai? Qual é o trabalho? Porque Jesus disse, o pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Qual é o trabalho, gente? Quem arrisca? Jesus estava fazendo o trabalho. Ele estava sentado ali fazendo um trabalho. Os sábios estavam ao redor dele, os conhecedores, e ele estava instigando eles. Estava fazendo a cabeça deles pensar. Então, o trabalho de Deus são pessoas. Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o trabalho dele. Para cumprir esse trabalho, Deus mandou Jesus aqui. Sem ele seria impossível, ele é nosso modelo. Se o trabalho de Jesus foi pessoas, certamente o nosso trabalho é o quê? Pessoas, gente. Não é a manifestação de poderes, não é nada disso. É manifestar Deus para as pessoas. É ser Jesus onde você vai. Quem olhava o ministério de Jesus depois dos 30 anos podia dizer que era um fracassado, um cumilão, alguém que caminhou ali com um monte de pessoas, muitos, mas ele escolheu 12 para estar mais perto. E dos 12, um traiu, o outro negou e o resto fugiu tudo na hora que ele mais precisava. Dormiam, descansavam. Sabe, gente, talvez podiam olhar para isso e dizer, não, não deu certo. Mas deu, porque você está sentada aqui hoje. Deu certo. É ou não é? Porque a pessoa que falou de Jesus para você foi alcançada. Então deu certo. E é só isso que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente vá e encontre os nossos 12 e a gente ame eles tanto como Jesus amou. Porque Jesus diz assim, Pai, eu os amei e amei até o fim. Todos eles eu amei, então ame, ame as pessoas como Jesus amou. Se entregue às pessoas como Jesus se entregou. Onde Deus está te plantando hoje, pode ser que amanhã Ele te tire dali e te põe em outro lugar. Tem gente cumprindo o propósito dentro da cadeia. Tem gente cumprindo o propósito atrás das grades. Mas está cumprindo o propósito. Então, não importa o lugar aonde você está, desde que você esteja cumprindo o propósito. Trabalho não é para enriquecer. Nunca foi. Não é assim que Jesus via. Não foi assim que Deus colocou. O trabalho é para engrandecer a Deus. É claro que, conforme nós vamos trabalhando, é natural que nós vamos aumentando a nossa responsabilidade. E daí entra que você pode dar conta de 30, de 60, de 90, de 100. Aquele que mais tem, mais vai ser requerido. Aquele que alcança mais, mais vai responder por essa responsabilidade. Se Deus te põe num lugar de grande influência, Ele vai cobrar de você a influência que você exerce lá. Se Ele te faz ser uma pessoa rica em resultado do seu trabalho, Ele vai cobrar de você o que você faz com essa riqueza. O que você tem feito com essa riqueza. Ele vai cobrar tudo, porque Ele não te pôs lá para ficar rico. Ele te pôs lá para você cumprir um propósito. O trabalho não é... Trabalho é sinônimo de consciência, de conhecimento, de responsabilidade. Serviço é sinônimo de salário, de promoção, de reconhecimento, de recompensa. Quem trabalha por isso é servo e não é maduro. Quem trabalha por isso tem a mentalidade de escravo. Trabalho é o meio que faz você chegar ao propósito. Gente, que vontade de abrir a cabeça de vocês e escrever lá dentro isso. Porque o trabalho, onde você está, Deus tem um único propósito. É que você está ali para cumprir o propósito. É num posto de gasolina trabalhando lá. É na reciclagem dos lixos trabalhando. É na distribuidora. É aonde você estiver. Deus te pôs lá para cumprir um propósito. O trabalho é só uma ponte que vai te levar até o propósito. Guarda isso no teu coração, amado. E eu vou abrir um parênteses aqui. Como a gente está falando de trabalho, eu vou falar bem rapidinho sobre preguiçoso. Quem aqui é preguiçoso? Pois é, a gente precisa tomar muito cuidado. Olha só, eu vou fazer, acho que o Everaldo que falou, né, que não me lembro a palavra que ele usou, mas eu vou fazer bem rapidinho para vocês pegarem aí, hein? Presta atenção. Dorme muito mais do que precisa. Esse é o preguiçoso. inventa desculpas para não trabalhar. Não trabalha quando é necessário. Dificulta o trabalho dos outros. A palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 13, no versículo 4. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá. Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Preguiçoso deseja e nada, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Olha, Deus não se agrada de preguiçoso. Ah, não, mas lá no meu trabalho, eu não sou preguiçosa, pastora. Pois é, porque lá tem um chefe em cima, né? É isso, né? Mas quando chega em casa, já chuta o sapato lá da rua. Não, queridos, a nossa vida precisa refletir Deus. A nossa vida. Se Jesus não pode estar na sua casa, porque você tem vergonha da bagunça que está lá, chega em casa hoje, você tem a tarde inteira para arrumar. Quero ver cheiro de que boa naquilo, quero sentir tudo limpo. E aí você convida Jesus, entra aí. Eu não estou falando de crianças brincando, que depois que terminou, junta ali tudo e guarda. Eu não estou falando de organizado apenas. Eu estou falando de porquice mesmo, de preguiça, de não encarar a vida com um propósito, de não chamar Jesus para sentar à mesa. A gente tem lá em casa o hábito de, no domingo, a gente gosta de colocar o melhor jogo americano na mesa. Só a gente. O melhor prato. Né? A gente faz o nosso melhor de refeição. A gente gosta de estar junto à mesa. Isso é muito importante. Nós precisamos fazer isso. E um preguiçoso não consegue, né? Preguiçoso, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a geladeira e tem aquele pote de arroz velho, azedo, lá, que está até molhado. Gente, eu já fui preguiçosa. Eu sei como é que é a casa de uma preguiçosa, de um preguiçoso. E não é só a mulher, é o homem também. A Bíblia está falando que Deus não se agrada disso, mas Ele se agrada daqueles que se esforçam. Olha que coisa terrível que é ser um preguiçoso. Provérbios 10, versículo 4 e 5, diz assim, tem vários, eu não posso falar todos, né? Quem trabalha com a mão ociosa, ou seja, preguiçosa, fica pobre, mas os que trabalham com diligência, com capricho, enriquecem. Vale para a nossa casa e vale para o nosso trabalho. Não é só quando o chefe está olhando, é na presença de Deus. Deus está presente na sua casa, sim ou não? Sim, então capricha lá que o Senhor quer entrar. Nós, fechando parênteses agora, né? Trabalho também tem a ver com trabalho dentro da igreja, queridos. Trabalhar para Deus na obra é uma coisa muito importante. João capítulo 12, versículo 26. A palavra de Deus diz assim, ó. João 12, 26. Se alguém me serve, quer dizer, dentro da igreja, vamos falar, siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai vai honrá-lo. Olha que tremendo. Isso me faz pensar e me faz tremer, porque também tem um outro versículo que vai falar algo sobre trabalhar para Deus. Jeremias, capítulo 48, no versículo 10. Para quem já conhece o versículo, eu quero que ecoe nos seus ouvidos. Olha o que ele diz. Maldito. Gente, o que está escrito ali? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso é tão sério, gente. É tão sério. A gente, às vezes, não sabe por que a nossa vida está debaixo de uma maldição, mas fomos nós mesmos que abrimos essa porta. Deus quer que todos vocês trabalhem na igreja, todos vocês, servindo lá na porta, fazendo o teu trabalho de forma, não é, prestem bem atenção, há um erro na compreensão da palavra excelência. E eu quero ensinar isso para você. Excelência era o palácio de Salomão e deu no que deu. Deus não defende a excelência dessa forma. Deus se importa que você faça de todo o teu coração. E sabe, Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, 23, acho. Coloca para mim, por favor, Marcelo. Se fizer tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração para com o Senhor e não para as pessoas. Ali no meio tem uma palavra assim, ó, tá? Nós temos três, mas na verdade é uma só. Está dizendo ali, todo o coração. O original dessa palavra, todo o coração, ele é tão espetacular, gente, e é isso que representa trabalhar para o Senhor. Todo o coração quer dizer até partir a alma, até acabar o fôlego. É isso que essa palavra quer dizer. Foi sendo traduzido e tenta se aproximar ao máximo, mas infelizmente, num versículo como esse, perde a essência. Deus nos chama para trabalhar para Ele de todo o nosso coração, até que acabe o oxigênio do nosso pulmão, até partir a nossa alma. É isso que a palavra que Paulo quis dizer e disse aos primeiros ouvintes, e as pessoas entenderam errado. Lá no Antigo Testamento, Salomão foi digno de ser reconhecido pela excelência com as coisas de Deus, mas olha a vida droga que ele viveu. Se entregou a deuses falsos, se entregou a muitas mulheres, escravizou o povo, foi apreciado pelo mundo, foi detestado por Deus. E eu não quero entrar no mérito, se ele foi salvo, deixou de ser. Mas o Novo Testamento e Jesus ensina isso como excelência. Partir o coração, acabar o fôlego, sabe? Romper a alma de todo o coração, não para o homem, para Deus. Então, quando você está aqui, meu querido, você está servindo lá na porta, ou você vai lavar uma louça ali atrás, ou você está cuidando de uma criança que correu ali para o pátio, ou você está aqui no altar, os músicos, vocês precisam entender isso. Todos nós precisamos fazer de todo o nosso coração, até partir a nossa alma, com todo brilho nos nossos olhos, porque em Jesus tem fogo dentro. Sabe por que eu sei que tem fogo? Porque Apocalipse diz que dos olhos dele saiu fogo. Tem fogo dentro. O que, que tem dentro de você? Jesus disse que os olhos são a janela da alma. A alma de Jesus está incendiada por mim e por você. Está pegando fogo. E é assim que a gente tem que servir na casa do Senhor. Lá no multimídia, lá com as crianças. Fazer de todo o nosso coração. Isso sim é excelente. É isso que o Senhor busca. Sabe, como se fosse a última vez, eu chego na igreja como se fosse a última vez. Eu pego a minha guitarra para tocar como se fosse a última vez. Eu pego o meu envelope de dízimo para entregar minha oferta e meu dízimo como se fosse a última vez. É isso que nós precisamos, queridos. E é assim que você vai cumprir o propósito do Senhor. Amém, queridos? Você recebe essa palavra na sua vida? Você diz amém para tudo o que você ouviu hoje? Então se coloque em pé, como alguém que está liberto da mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo. Amanhã você, ou mesmo hoje, né? Às vezes o Marcos trabalha no domingo. Quando você chegar no seu trabalho, você vai olhar o propósito de Deus. Que é o quê? Qual é o propósito de Deus? Pessoas. E você vai falar a tempo e fora dele, porque você está lá para cumprir um propósito. Você não está de brincadeira. Você não chegou lá só para ganhar o salário. Você não foi lá para nada disso. Amém? Amém, querido? Então levante sua mão comigo assim. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, nós tomamos posse da tua palavra. E nós queremos sim, Senhor, que o Senhor nos incendeie. Que a nossa alma e o nosso coração sejam fogo puro, fogo como tem fogo em Jesus. A nossa caminhada nessa terra, Jesus, é para nos parecermos contigo. Então que as pessoas vejam fogo em nós. Que nós possamos fazer tudo de todo o nosso coração para ti, Senhor, para ti. Que amanhã ao chegarmos no nosso trabalho, Senhor, o propósito seja a primeira coisa que nós possamos enxergar, Senhor. faz uma obra maravilhosa e prova, Senhor, prova para cada um de nós que estamos livres da mentalidade de escravos. Que hoje deixamos aqui neste altar a criança, o menino, a menina, e vamos sair daqui adultos, vamos sair daqui homens e mulheres, cientes de que precisamos trabalhar, trabalhar, porque o Pai trabalha, o meu Pai trabalha, nós trabalhamos também, eu trabalho. Querido, pode baixar suas mãos, põe tua mão no coração e faz a tua oração agora. Faz a tua oração ao som dessa canção.
Os meus olhos viram